dois, três, separa.
Não é possível. Ai, meu Deus, não. Ai, não. Não é possível.
Lembra que Tânia, tudo é sugestão. Como foi pra você?
O amigo Chiguigidos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do...
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar do mesmo jeito que eu sempre começo, te pedindo para seguir @NMPNoar no Instagram e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Eu não vou enrolar muito, porque o programa de hoje tá maravilhoso. A conversa que eu tive tá maravilhosa. Tem surpresas incríveis na conversa. Eu conversei hoje com a Tânia Hiller. A Tânia Hiller, ela é hipnóloga, hipnoterapeuta. Ela vai explicar muito sobre a hipnoterapia pra gente. E ela vai contar uma história linda de mudança, de superação da vida dela. Uma história muito legal, muito importante de ser ouvida. Ouve até o final que tu vai te surpreender. E já vou dar o spoiler aqui, eu fui hipnotizado nessa conversa. Tu vai ouvir eu sendo hipnotizado e é muito real, é muito legal, é uma sensação muito interessante de passar por ela e eu espero que vocês tenham essa oportunidade. Escuta a história da Tânia, Tânia uma querida, Tânia um beijo, muito obrigado mais uma vez pela participação. E te convido a escutar a história da Tânia, ouvir ela falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, muito instigante. Então, com vocês, a hipnoterapeuta Tânia Hiller.
Você está ouvindo? O Ninguém Me Perguntou.
Tânia Hiller, como é que tu tá, Tânia? Tudo bem?
Eu estou extraordinariamente bem. E você, Gabriel?
Tô muito bem. Tu sabe, Tânia, que essa tua energia, até no jeito que tu responde as mensagens, é contagiante. Alguém já te falou isso? Acho que sim, né?
Muitas vezes.
Ah,
muitas
que bom. Vezes. Eu ia começar com uma brincadeira contigo, que era perguntando se a tua hipnose, o que, que é mais fácil? É por esse olhar bonito que tu tem ou pelo sorriso que tu tem? O que, que é mais fácil de conseguir hipnotizar as pessoas?
Eu acho que é uma junção, Gabriel. Eu acho que junto o olhar e o sorriso e tudo fica mais fácil, né?
Eu só preciso avisar pro pessoal que tá ouvindo agora que eu não sei se as pessoas vão reparar, enfim, mas que talvez tenha um pouquinho de chiado aí que a gente tá captando num dos nossos terminais aqui, mas que não vai atrapalhar ninguém, tá? A Tânia vai conversar com a gente hoje, como você já ouviu ali na nossa introdução, sobre hipnoterapia. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, mas já falando desse assunto, e Tânia, tu já, perdoa já começar por aqui, eu queria que tu contasse, que eu dei uma lida ali nas tuas redes sociais, no teu site, que tu contasse pra gente, principalmente pra quem tá ouvindo, eu queria que tu contasse um pouco da tua história e como tu chegou até aqui, que eu sei que tu tem uma história bem interessante. Tu podia contar um pouquinho pra nós?
Claro, com o maior prazer. E hoje eu costumo falar que eu honra a minha história, né? Eu escondi ela por muito tempo, por vergonha, por medo de rejeição. E quando eu percebi que a minha história ia conectar outras pessoas, foi que eu mudei o jogo da minha vida, né? Então, como você já me apresentou, sou Tânia Hiller, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, tenho meu canal do YouTube, sou escritora, sou mãe, sou avó, mas antes de tudo sou uma pessoa que, como muitas mulheres e muitos homens, né, sofreu muito na vida. Tive uma trajetória muito difícil. Aos 4 anos eu fui abusada sexualmente por um parente da família, rejeitada desde o ventre da minha mãe. Minha mãe conta, né, hoje com fase adulta, que eu entendo ela, né, as tentativas de aborto foram não porque ela não me queria, mas porque ela não queria mais a vida que ela tinha. Então, eu nasci num lar muito destruído, cresci num lar que julgava muito, muitas brigas, meu pai bebia muito. Como o lar de muitos de vocês, e hoje no consultório eu vejo muitas histórias que se conectam à minha. E como que eu cheguei nisso tudo, né? A minha primeira tentativa suicida foi aos 10 anos de idade. Depois, aos 10 anos, eu tive mais duas tentativas suicidas, aos 23 para 24 anos, e quando eu fiquei viúva, aos 35 para 36, entre 35 e 36 anos de idade. E foi que eu cheguei no fundo do poço. Herdei uma dívida milionária, minha dívida chegou a quase 2 milhões de reais depois que meu esposo faleceu. Eu não via mais saída para mim, Gabriel, não via como a vida podia ser diferente. Já tinha tentado inúmeras igrejas, religiões, e já tinha tentado muitas coisas, inclusive terapias. E foi quando eu descobri a hipnoterapia. A hipnose, né? O que é a hipnoterapia? É uma terapia onde a ferramenta principal é a hipnose e onde nós visitamos o subconsciente. E foi ali que começou a virada de chave. E quando começou a virar chave, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. E quero isso para as pessoas. E foi aí que tudo começou.
Mas o que aconteceu, Tânia? Como é que tu chegou a... Eu ia dizer a conclusão, não, mas... Como tu chegou nesse caminho da hipnoterapia? Por que que foi logo a hipnoterapia que conseguiu te fazer seguir em frente? Ou como que tu foi buscar a hipnoterapia e ela foi a tua última porta, a tua esperança?
Foi isso mesmo, foi a última porta. Então, como eu falei, a primeira vez que eu tentei o suicídio foi com 10 anos de idade. Daí eu pergunto, né? O que uma criança com 10 anos sabia como morte ou vida? Nada, né?
Uhum.
E foi nessa época que começaram...
Mas, desculpa, Tânia, se te interromper, mas eu fico, agora que tu falou isso, eu fiquei pensando para ver como o sofrimento e a depressão, eles não respeitam idade, não respeitam entendimento, né? Como a dor consegue ser tão grande, mesmo numa criança de 10 anos, a ponto dela pensar em se matar, né?
Nossa.
Dela pensar, não, dela tentar, né?
Tentar. Infelizmente, eu tentei. Claro, muito jovem, menina, e graças a Deus isso não foi um plano que deu certo, né? E quando eu tentei me matar, na verdade, hoje eu entendo, eu queria o olhar dos meus pais. Eu tinha muita dor, né, vivendo naquele lar destruído. E hoje eu entendo. Meus pais não podiam me dar o que eles não tinham como verdade. Ou seja, eles não podiam fazer diferente porque essa verdade não era uma verdade na vida deles.
Uhum.
Casei, tive meus filhos, tive minha neta. Na verdade, quando meu segundo filho nasceu, Eduardo Henrique, isso eu tinha 23 anos... Foi a minha segunda tentativa suicida, se juntou a depressão que eu tinha com uma depressão pós-parto.
Uhum.
Também sem sucesso, graças a Deus, né? E a terceira tentativa foi quando meu esposo faleceu num acidente de carro em 2013, há 10 anos atrás. Ele faleceu dia 3 de março de 2013. E meses depois eu tentei o suicídio quando eu percebi minha vida desmoronando, dívida milionária, contas bloqueadas. Foi muito desafiador, foi muito desesperador.
Uhum.
Nessa época meus filhos tinham 15, 13 anos o outro e minha bebê de 3 para 4 anos. E eu tomava muito antidepressivo. Muitos psiquiatras me conhecem, né? Porque eu ia de... Eu falo que eu fazia uma romaria de consultório em consultório. Porque eu queria sanar aquela dor, eu queria acabar com aquela dor, eu não aguentava mais, uhum. Né? E foi uma madrugada que eu descobri a hipnoterapia. Nessa época, as dívidas começaram a acontecer. Meu esposo faleceu de acidente. Carros e motos ficaram no meu nome, fazendo assim com que eu herdasse muitos problemas de multas, trânsito, acidentes, né?
Uhum.
E fiquei sem carteira de motorista. Nessa época eu trabalhava como representante comercial. Imagina você, sem carteira de motorista, porque perdi, né, pela quantidade de pontos que eu tinha na minha carteira. O meu carro com busca e apreensão, empresas que eu trabalhava, que eram empresas multinacionais, não permitiam que funcionários tivessem dívidas, né, nos seus nomes. Eu perdi tudo. Aí eu comecei a beber. Eu comecei a tomar muito remédios esses que os médicos me davam para depressão, Rivotril e outros mais, né? E eu comecei a beber porque não fazia efeito. E eu queria dormir. Eu precisava dormir, Gabriel. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não conseguia dormir. Eu falava, meu Deus, eu preciso dormir, Ia em igrejas, fui em várias denominações, várias religiões, terapias holísticas. Nossa, o que falavam pra mim, eu fazia. Vai lá na casa tal que vão te ajudar, eu ia. Aí chegou o ponto, minha filha tinha 3 anos e... Ela ia fazer 4 anos nessa época. Faltava dias pra ela fazer 4 anos. Eu pensava assim, mas como é que eu vou morrer e vou deixar minha filha pequena? Os meninos se viram, os meninos sendo maiores, né? Mas ela não vai se virar. Como que eu vou deixar minha filha? Quem vai cuidar dela? Aí eu comecei a dar remédio para ela também, pensando, eu vou me matar e consigo matar ela. Pelo menos ela não sofre com a minha ausência. Foi muito terrível essa situação. E tô falando para ti, meus olhos estão enchendo de lágrima, porque é algo que só de pensar e lembrar, né, foi muito, muito sofrido. E numa madrugada dessas, eu bebendo, como eu não tinha dinheiro para beber bebidas sofisticadas, eu tomava uma bebidinha chamada corote. Não sei se tem ali. Na tua cidade, uma bebida barata, uma cachaça que vinha num...
Famosa agora.
É. E era baratinha, na época eram R$2. Um negocinho pequenininho, sei lá, acho que 300, 400 ml, né? E eu passando no computador e eu comecei a falar com Deus. Eu acredito muito em Deus, sou cristã. E eu falei, meu Deus, mostra uma solução. Eu não vejo mais solução para minha vida. Eu olhava os meus filhos pedindo comida. Eu não tinha mais comida para dar para eles. E eu falava assim, o que eu vou fazer? Até dá um nó assim na garganta, né? E foi... Passando assim, eu vi um depoimento de uma moça. Olha, eu me vi naquela moça. Só mudava a quantidade de filhos, ela tinha um, e mudava... Ela era mais jovem que eu, e ela começou a falar que a vida dela também, ela foi abusada, rejeitada pela família, dívida. Eu falei, cara, essa mulher tá falando a minha história. De onde ela saiu? E eu comecei a ouvir. E ela falou que ela começou a entender a mente, que ela começou a trabalhar com a mente, e que a hipnoterapia transformou a vida dela. Eu falei, cara, é a última tentativa, eu já fiz todas as terapias, eu tinha uma lista. E salva, assim, falando que toda terapia tem seu valor, e todas elas são muito boas. Porém, o que estava em mim era tão forte que só acessando o subconsciente realmente eu ia conseguir... talvez mudar aquela vida. Aí passou, mandei uma mensagem para aquela tal escola internacional de terapia. Eu falei, vou ver aqui, como é, o que é isso, né? Mandei de madrugada, obviamente não me responderam. Passou durante o dia, horário comercial, me chamaram, falaram sobre a escola, é a maior escola no mundo em hipnose. E eu falei, eu preciso, só que eu não queria para me tornar uma hipnoterapeuta, eu queria para me salvar, eu precisava me salvar, né? Aí foi que ele me passou o orçamento, a pessoa me passou o orçamento, eu falei, tá, mas como que eu vou pagar, devendo na praça?
Era muito caro até, né?
Entre despesas e tudo, na época, em torno de R$20.000.
Uau!
Aí eu falei, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou... Não tem como, né? Isso é impossível. Né? Aí o que aconteceu... Eu liguei para um irmão meu e falei, mano, eu preciso de uma última tentativa, eu preciso mudar a minha vida. Você empresta esse dinheiro para mim? Ele falou, sim, empresto. Vai lá, depois você me paga. Paguei R$1.000 por mês durante quase 2 anos para ele. e fui a São Paulo fazer essa tão sonhada formação, mas quando eu cheguei lá eu não queria isso como profissão, tá, Gabriel? Eu queria isso para minha vida.
Quando eu... Foi como... É paciente que fala?
Cliente. Na hipnoterapia a gente fala cliente.
Então, tu foi como cliente, era ali que tu achou que ia acabar.
Ali eu falei, caramba, vou me tratar aqui, vou voltar, vou resgatar meu nome, vou continuar como representante comercial. Quando eu chego lá, nossa, foi um mar de emoções, um conflito. Eu estava numa turma que tinham médicos... psiquiatras, advogados, psicólogos, e eu sendo uma mera estudante de psicanálise. Eu falei, cara, eu não entendo. O que eu estou fazendo aqui? Eles falando coisas que não... Eu não tinha entendimento. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Gente, daí eu pensava... Tinha uma porta de vidro, Gabriel, atrás, eu conto isso direto. E eu sentava sempre por último, assim, olhava. Quando essa porta abriu, eu vou embora.
Vou fugir.
Eu não tô entendendo o que essas pessoas estão falando. Isso aqui não é minha realidade. Quando eu tentava sair, eu pensava assim, a dívida. Além de tudo, tu deve ter o irmão. E você tem que cumprir. Eu falei, cara, vou dar mais uma oportunidade. E aí, durante a formação, a formação acontecia e nós fazíamos na prática atendimentos, uns colegas atendendo outros, o professor, o mestre desse lugar me atendeu também, e aí eu entendi a grande magia da hipnose, que de magia não tem nada, mas para mim foi como se fosse, né, uma magia, e foi quando eu comecei a visitar o meu subconsciente e entender quais as programações que eu tinha dentro de mim. Ressignificar, comecei a perdoar fatos, pessoas, abusos que tinham acontecido na trajetória da minha vida. E quando eu saí, voltei para Caxias do Sul, onde eu moro, eu falei, cara, eu quero isso para as pessoas. E foi tão claro, né, Gabriel, que foi uma construção. É o que eu vivo hoje falando com os meus pacientes, hoje eu posso falar paciente porque me formei, sou psicanalista, e foi a grande transformação da minha vida. Eu falei, eu quero isso para as pessoas, aquela mágoa que eu tinha, as angústias que eu tinha, não existiam mais no meu peito. Eu falei, cara, eu quero isso. Para você ter uma ideia, em 8 meses, eu programei a minha vida desde a minha formação, para que em 3 anos eu conseguisse dar uma virada de chave. E para que eu conseguisse pagar minhas dívidas, renegociar, começar um caminho, atender um consultório, abandonei minha antiga profissão. Em 8 meses, eu estava com a minha vida transformada, consultório cheio e colocando o meu instituto, o Instituto Hiller, que hoje forma pessoas não só para hipnoterapia, mas eu tenho meu método, o método Hiller, que é o método onde eu ensino o que eu passei, a metodologia que eu tive que desenvolver, o perdão que eu tive que conectar na minha trajetória e a grande transformação que está acontecendo todos os dias na minha vida. Foi basicamente isso.
Que coisa linda, Tânia, de basicamente isso não tem nada, né? Que relato bonito, relato emocionante esse. Deixa eu te voltar umas casas aqui e já vou sair te perguntando uma coisa que tu falou ali, que lá nessa... em São Paulo, onde tu foi, né? Tu contou que tu acessou, né, uma parte de ti ali, né? Esse confronto com o que a gente tem guardado, com o que a pessoa tem guardado, ele funciona tipo uma reprogramação, tipo uma constatação, ou tu só enxerga ou tu só entende o que aconteceu contigo?
Então, eu visitei os fatos, porque tudo que acontece na nossa mente, nada é descartado, tá? Para mim poder te explicar isso, eu gostaria de te falar bem rapidamente uma coisa. Quando nós somos bebês, quando eu, né, éramos bebês, nós tínhamos mais de 1000 conexões por segundo no nosso cérebro, composto por mais de 100 bilhões de neurônios, que podiam fazer até 100 trilhões de sinapses novas. Olha que magia tudo isso.
Nossa.
Só que nada se compara e nada podemos falar se nós não pudermos falar da mente. A nossa mente nada mais é do que a união de cérebro e corpo. As pessoas pensam que a mente é o nosso cérebro. Não é. Ali é o crânio. Crânio, onde dentro tem uma massa cefálica e onde lá criam-se, né, essas sinapses, onde tem todas essas conexões, esses neurônios que eu comentei. Uhum. E o que que acontece? Quando nós visitamos a nossa mente, nós visitamos memórias. Para você ter uma ideia, eu não lembrava do abuso. Foi através de uma sessão de hipnose, com técnicas corretas, profissionais corretos, que eu acessei e entendi que a minha tristeza foi instalada a partir do meu abuso. Ou seja, na primeira infância, barriga da mamãe aos 7 anos de idade, tudo que a nossa mente ganha, você e eu e o mundo, né? Entra como uma esponja, vai só absorvendo, como se estivesse chupando, sabe? Sugando, né? Uhum. A partir do que é ofertado até os 7 anos não tem filtro, tá? Existe só uma mente aberta. A percepção que se faz dos fatos através do que se é ofertado começa uma programação de crenças dentro de nós. Aos 7 anos de idade, tem algumas literaturas, gente, que fala até os 9. Eu acredito até os 7, tá? Pelo que eu estudei. Aos 7 anos de idade, fecha essa mente, onde se é criado mente consciente, inconsciente e subconsciente. Alguns conhecem só como mente consciente e inconsciente. Nessa mente subconsciente se armazena tudo. Tudo que você é, tudo que você passou, como você encara o dinheiro, a profissão que você tem, a cor que você gosta. Tudo está armazenado lá através de uma programação que nos foi ofertada. Na primeira infância, se criou a percepção. Segunda infância, adolescência, vida adulta e até hoje, nós fomos firmando essas crenças. Quando a gente visita, reprograma. Então, a gente visita o fato, ou a gente tem uma percepção do que foi. Tem pessoas que visitam, como eu. Tem pessoas que só sentem. Tem pessoas que conseguem ir para dentro da cena de novo. Ou seja, cada um, tá? Cada ser humano é um ser humano. Você dá um novo sentido àquilo que aconteceu. Dando um novo sentido àquilo que aconteceu, você reprograma falando para o teu subconsciente que você pode ter uma vida feliz. E é isso que aconteceu. E desde então não parei de estudar. E até falando em estudar, Gabriel, estou indo agora para uma formação fora do Brasil. Eu vou em abril para o Peru.
Ah, legal.
Vou fazer um Master Coach Sistêmico para adaptar, inclusive, as técnicas que eu já tenho. Vou para Macapá em agosto, tá? Para dar uma formação. Essa formação normalmente se dá para pessoas que já são profissionais da área ou querem mudar a percepção, a reprogramação da vida.
Isso que tu me explicou agora ali, essa questão de revisitar, é o que se chama de regressão?
Tudo que a gente volta é uma regressão, tá? Tem pessoas que entendem regressão só como sendo regressão de vidas passadas, né? Mas a gente regride a tudo que a gente visita no passado, né? Se eu pedir para você fechar os olhos, visitar, por exemplo, feche os olhos, Gabriel, se imagine lá no seu quarto de infância, imagine a cor, as paredes, imagine como era a sua cama.
Ô Tânia, tu cuida que a gente vai perder a gravação, ou que se tu me hipnotizar agora, eu não vou saber depois voltar aqui, tá?
O mais bacana, Gabriel, é que a hipnose...
Tá longe de mim, tu não tem como me deshipnotizar pelo fone. Se cai o fone aqui, eu vivo hipnotizado depois.
Seja positivamente hipnotizado. E isso é bem bacana você ter comentado, tá? Porque um dos mitos da hipnose é que a pessoa perde a consciência, muito bem pelo contrário. Você fica com a consciência extremamente elevada. Você traz daquela caixinha subconsciente que está guardado tudo, você traz para o consciente e você fala, caramba, eu passei por isso, nossa, eu nem lembrava daquilo. Você traz para a consciência, tua consciência fica super aflorada e é lá que a gente trabalha tudo. Traz para a consciência, ressignifica, perdoa e cocria uma nova vida. A gente faz com que o corpo e a mente entendam que você pode ter uma nova vida através dessa reprogramação, através da hipnoterapia.
Deixa eu te fazer uma ofensa agora, Tânia. Vou te fazer uma ofensa porque talvez a comparação que eu vou fazer não tem nada a ver com o que tu faz, tá? Então, já vou te pedir desculpa, tá? Se eu vou falar uma grande besteira aqui. É o resumo da minha vida, é falar grandes besteiras, tá? Então tu não dá bola. Essa hipnose que a gente está conversando aqui agora me parece muito, muito diferente do que a gente tem num conceito popular de hipnose, que eu até anotei aqui que era, tu lembra do Fábio Puentes, que fazia na TV, né, o bem dormido aquele, né? Mas agora eu fiquei pensando, tu me falou, né, que daí a hipnose te deixa consciente, mas daí o cara lá era capaz de fazer, por exemplo, uma pessoa comer, que não gostava de cebola, comer uma cebola. A pessoa que, sei lá, fazer coisas ali que ela não faria consciente, né? O que tem a ver o que a gente conversou até agora com esse tipo de hipnose mais artística, digamos assim? Me desculpa por usar esse termo.
É a hipnose de palco.
Eu falei, eu tô...
Isso, mas é a hipnose de palco, tu falou corretamente. Então, lembra que eu expliquei para você que a hipnoterapia é uma terapia onde nós usamos a hipnose como ferramenta principal. Como que acontece? Uhum. Qual é o objetivo da hipnose? Driblar o fator crítico da mente, tá? E a mente passa a aceitar a sugestão. Então, a sugestão deve ser aceita pela mente para que a gente tenha um objetivo. O que que acontece na hipnose de palco? A pessoa aceita a sugestão da brincadeira. Se você está numa hipnose clínica, que é a hipnose que eu faço, né, a hipnoterapia é uma hipnose clínica, você vai lá para tratar, sei lá, uma ansiedade, uma depressão. Então, quando eu começo a falar com você, a primeira coisa que eu faço é um contrato verbal. Você aceita ser hipnotizado? Você aceita?
A pessoa tem que querer.
A pessoa precisa querer. Se ela não quiser, não acontece. Então, você aceita?
Ah, legal.
Então, o que que aconteceu nessa hipnose de palco? A pessoa aceitou a sugestão da brincadeira. Tem pessoas que são mais suscetíveis, tem pessoas que se entregam porque, cara, eu quero brincar disso, como a brincadeira de esquecer o número. Os números, quando eu vou para as escolas dar alguma palestra, eu falo com as crianças, né? Dedo colado, a brincadeira do dedo colado que se usa em hipnose de palco, esquecer o número 7... E é muito bacana, mas ela aceitou aquela sugestão. Nada, gente, deixa eu falar bem claro para vocês, nada se faz com um ser humano se ele não aceitar essa sugestão. Então, essas sugestões que são feitas em palco são trabalhadas. A pessoa não começa assim sugerindo, ah, agora, Gabriel, você vai comer uma cebola achando que é uma maçã. Não, antes se faz lá um colar de dedos, a pessoa entra na sugestão, pés colados, esquecer número, esquecer nome. E quanto mais a mente vai ficando sugestível as informações que eu vou dando, quanto mais ela vai entendendo que ela pode ser sugestionada, mais eu vou aprofundando.
Ela tem que ir abrindo as portas, no caso.
Ela precisa, fator crítico.
Baixando as defesas aos pouquinhos para que tu possa chegar onde tu quer.
Isso que a gente chama de driblar o fator crítico. Driblou o fator crítico,
entendi.
Entra a sugestão é aceita e ali vai se trabalhando. Pode-se trabalhar a hipnose de palco.
Faz todo sentido.
Pode-se trabalhar a hipnose clínica. Como pode-se fazer uma anestesia hoje? E existem hospitais no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu mesma fiz uma cirurgia na mão, tirei um cisto, um cistozinho pequeno, com apenas com anestesia hipnótica, através de sugestão mental.
Uau! Foi uma Tânia lá para te fazer esse processo.
Sim. Sim, porque somos seres humanos, claro, né? Somos seres Nossa. Humanos e a gente precisa de sugestão. Então, a pessoa foi trabalhando comigo, imagine sua mão num balde de gelo, e daí, de repente, esse gelo congela a tua mão, você não sente mais dor. E foi uma meia hora, mais ou menos, até que quando eu vi, já estava super bem e senti uma beliscadinha, foi surreal. Eu falo que foi uma das coisas que mais me encantou. E que mais fez com que eu quisesse isso pra minha vida, porque eu passei na prática, né?
Mas tu quando tu fez esse processo, tu já trabalhava com isso?
Sim, e outra que...
Então, mesmo assim, isso te surpreendeu. Então tem um leque enorme de coisas ainda pra passar.
Muito. Por exemplo, assim, hoje, doenças autoimunes, fibromialgia, câncer... Uma série de situações, gastrite, eu vou falar do que eu tive, gastrite crônica. Você pode visitar em hipnose o que provocou aquela situação para o teu corpo registrar. O nosso corpo, ele registra. Desde o nosso nascimento, o nosso corpo, ele registra situações. Uhum. Como que a gente aprende? Através da repetição. Você escovou o dente hoje? Escovou o dente, escovou o dente. Chegou um ponto na tua vida que ninguém mais precisa mandar você escovar o dente. Então você aprendeu pela repetição. Tanto as coisas boas, quanto muitas coisas que não são tão boas assim, vamos dizer assim. Uhum. E o forte impacto emocional. Um acidente de carro, um susto, um assalto. Isso é um forte impacto emocional que cria dentro da nossa mente uma, como se fosse um pico emocional. E através desse pico fica registrada aquela dor, aquela angústia. Uhum. E que mais tarde, se a gente não libertar isso, se a gente não trabalhar na terapia ou trabalhar em treinamentos de forte impacto emocional, onde seja congruente corpo e mente para expulsar isso, o teu corpo fala assim, a tua mente fala assim, eu não aguento mais essa dor, ela está ainda registrada aqui. Lembra aquele medo? Uhum. Lembra aquele abuso que causou humilhação, dor, medo, angústia? Está aqui. Então manda, eu preciso mandar uma doença para avisar que a mente está cheia. Aí manda uma fibromialgia, manda e uma série de situação, depressão, manda uma ansiedade, manda uma gastrite, manda uma diabetes. E quando eu passo a olhar com uma visão terapêutica para aquela dor, eu venço aquela dor. Mas para isso tudo a pessoa precisa querer. A gente não é salvador, tá, Gabriel? Eu sempre falo que existe muita diferença do terapeuta que quer ser salvador e o terapeuta que está ali para ser um acolhedor, para ser um facilitador da tua cura, né? Então a gente não pode falar da cura, a gente fala da auto cura. E como que a gente atravessa o fator crítico para que entre essa sugestão, seja da cebola, seja de esquecer um número, seja de uma hipnose clínica, né?
Tô muito curioso com isso, Tânia. Eu tô muito curioso com essa parte. Depois a gente fala sobre isso, eu tô muito curioso com essa de esquecer um número.
Então, como a gente faz um relaxamento mental, a gente faz também através de choque de sobrecargas de informações, por exemplo, abre os olhos, fecha os olhos, através de um cansaço ocular, a pessoa fica olhando para um ponto, se você olhar, tem vários vídeos mostrando isso, a gente trabalha com a imaginação, a gente faz uma emoção vir do teu subconsciente, a gente trabalha com uma repetição, a gente trabalha com metáforas, ou seja, a gente trabalha com uma série de ferramentas para, vamos falar assim, para driblar esse fator crítico, para fazer ele desmaiar e para ele deixar que todas aquelas informações que estão gravadinhas lá no nosso HD venham à tona para que eu possa trabalhar. E o mais interessante é que depois que a gente trabalha essa informação, vou usar eu de exemplo, né? Quando eu trabalhei a questão do abuso. Aí eu trabalho, quais são os pilares da hipnoterapia, né? Um dos pilares é o perdão, então é a ressignificação, o perdão e a cocriação. Quando eu perdoo e eu suavizo aquela dor dentro de mim, perdoar não significa esquecer, e perdoar, as pessoas acham que é bíblico, que é apenas bíblico, que é apenas de religião. Não. Uhum. A falta de perdão também é um copo que, quando transborda, faz com que todo o ódio, raiva que esteja em mim seja mais contaminado. E quando eu perdoo algo na minha vida e mostro para minha mente que aquilo não faz mais sentido, que aquele abusador talvez esteja abusando outras pessoas, ou talvez tenha abusado inúmeras crianças, meninas, e que eu não posso mais levar essa dor comigo, porque isso vai me impedir de ser feliz, acontece o que a gente espera da magia, da virada de chave, começa a suavizar dentro da gente. Quando eu perdoo, quando eu tenho o entendimento do perdão, é como se pra mente perdesse o sentido. Tá, mas então ela perdoou, eu não preciso mais vibrar nessa dor? Eu não preciso mais vibrar nesse medo? Quer dizer que agora eu posso começar a mudar as minhas crenças e ter uma vida extraordinária? Eu posso pagar minhas dívidas? Eu não preciso mais vibrar nisso? Posso. Então eu mudo o rumo, aquela sinapse muda e cria-se uma nova sinapse para uma vida feliz. Claro, dentro do que cada um busca, né? Felicidade, financeiro, sucesso e por aí.
A hipnose e a hipnoterapia... Eu vou perguntar, se tu achar que é uma pergunta que não é cabível a gente falar abertamente assim, tu me fala, tá? Ela pode ser usada pro mal também, assim?
Tudo pode ser usado pro mal. Não só a hipnose, como as religiões hoje, né? Como eu te disse, tudo é através de sugestão mental. Se eu estou num ambiente que eu vejo pessoas sofrendo, pessoas com mentes suscetíveis, lembra que eu falei que um dos fatores que faz com que eu drible o fator crítico, né? E que ele deixe vir as informações é na emoção. Quando a pessoa está emocionada, sabe? Quando aquela tua amiga, aquela teu familiar está emocionado, se você for perto dele, ele está com um fator crítico já desmaiado, vamos falar assim, né? Qualquer sugestão que você dê para ele, ele vai aceitar como verdade. Então, tudo vai de uma intenção. Por isso que eu digo que você tem que buscar informações de que vai mexer na tua mente, tá? Se essa verdade estiver dentro de você, ou se naquele momento você não perceber, pode entrar uma sugestão que não seja tão bacana. Porém, pode também, que na maioria das vezes, tá? A pessoa fala, não, isso não é pra mim. Por exemplo, se você estiver agora em estado hipnótico e eu falar... Vou falar uma besteira aqui, tá? Ah, eu quero, Gabriel, que você agora saia daqui e assalte um banco. Ou me dê a senha do seu cartão. Automaticamente você vai... Se isso não é uma verdade que condiz a você... Você vai olhar para mim e falar, não, né? Você vai abrir os olhos naquele momento que você falar, não, né, Tânia? É óbvio que eu não vou te dar a senha do meu cartão. Então,
entendi.
Você não faz nada que você não aceite como verdade. Porém, eu sempre falo, eu também dou aulas de hipnose não verbal. E, indiferente de hipnose, seja a classificação que for, ou PNL, ou coach... se for barra de acesso, não importa. Tudo é o poder de uma intenção. Como eu intenciono, como que eu estou para aquele ambiente, porque o corpo fala. Então, eu quero que tu entenda que, vamos lá, eu, por exemplo, já atendi pessoas que chegaram para mim e falaram assim, bah, Tânia, eu fiz uma sessão de hipnose, mas, sinceramente, não gostei. E conversando com a pessoa, eu entendi o hipnólogo, né, o hipnotista que naquele momento acessou aquela pessoa, começou a colocar verdades dele e não da pessoa. Não vai funcionar. Não vai funcionar.
Não, isso para mim faz todo sentido da tua explicação, Porque lá antes tu me disse que a pessoa tá no estado de consciência, né? Então faz todo sentido ela não aceitar essas sugestões que não fazem, que não são a verdade dela.
É, exatamente. Ao contrário do que os filmes dizem, né? Por isso que eu falo muito sobre os mitos, né? Hipnoterapia, hipnose, né, em si. Não é religião, você não dorme. Até eu costumo fazer uma brincadeirinha com meus pacientes e clientes. Quando eles chegam no consultório, ah, e se eu for para algum lugar, eu falo, não se preocupa, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui. Ah, e se eu perder a consciência? Pelo amor de Deus, não perca a consciência, que nós vamos chamar o SAMU, daí vai ficar feio para mim. Eu brinco.
Aí vai ser mais perigoso.
É, eu brinco com a pessoa, tu entende? Porque ela não. E depois que acontece, né, ela fala, nossa, como que eu tinha tudo isso gravado? E o mais lindo, Gabriel, é quando as pessoas vêm justificando uma dor. Ah, eu sou assim. Um exemplo, né? Sou assim porque meu pai, veja bem, meu pai me abandonou, porque meu pai traía minha mãe, porque meu pai... E daí, claro que eu tinha que ser assim. E quando a pessoa vai para estado hipnótico, pasme, o pai não aparece em nenhum minuto. E quem aparece é a pessoa que ela tem que perdoar e ressignificar, a mãe. Por, pela mãe ter feito as escolhas e ter ficado com aquele pai. Porque a mãe trouxe informações que não eram verdadeiras. Exemplos, né? Tem uma série de coisas. E daí a pessoa, quando emerge, né? Quando ela abre os olhos novamente, ela fala, cara, eu não acredito que eu condenei toda a vida meu pai. Mas a minha mãe aceitou isso. E lá não é para condenar ninguém. Daí eu falo, mas você não pode condenar tua mãe. O que que acontece? Cada ser humano oferta pra gente o que ele tem de melhor. Só que as percepções que a gente faz da vida... É, falar para você, Gabriel, você percebe a vida assim, eu assim? Não, cada um... Vamos dar um exemplo claro. Se agora estivéssemos numa sala... E entrasse uma loira de olhos azuis. Você querendo ou não, Gabriel, você já imaginou uma loira? Alta, magra, cabelo comprido, velho, nova, você já imaginou. Mesmo que foi muito rápido.
É, fora. É que pra mim é fácil, né? Que fora o olho azul, né? O olho azul é bom, né? Fora o olho azul, eu imaginei minha esposa, né? Que tem olho verde. É, a descrição que tu deu é a dela.
Perfeito. E daqui a pouco, vamos supor, estamos agora na mesma sala, né? E daí você se vira e tem uma loira, cabelo extremamente curto, com 1,5 metros de altura, pesando 120 quilos, estrábica. Você vai olhar pra mim e vai falar assim, ô Tânia, você mentiu? Eu falo, não. Eu falei pra você que era uma loira de olho azul, mas eu não falei que era estrábica, eu não dei o resto das características. Sim. Mas nós, seres humanos, o que que a gente faz? A gente já idealiza.
Passa no nosso filtro.
Passa no filtro, idealiza, ou seja, é a nossa expectativa sobre aquilo, só que eu não te dei mais nenhuma informação. Quem criou isso foi você, não fui eu. Eu não menti. Então, a gente tem a tendência a fazer tudo assim na nossa vida, tá? A gente tem a tendência a criar uma situação, a gente tem uma tendência fortíssima e muito rica do julgamento. Por quê? Porque a nossa mente entendeu assim para que a gente sobrevivesse, tá? Porque a única função da mente é nos manter vivos, ponto. Ela não tem mais função nenhuma. Ela só precisa me manter vivo. A minha mente, ela só está aí para me manter viva. A minha mente inconsciente, ela pode ser, inclusive, associada com todo o nosso sistema nervoso, cuja principal função é manter o equilíbrio, o objetivo de prolongar o tempo de vida da gente. Então, ela é responsável pelo nosso sistema imune. Ela precisa manter a gente vivo. E para manter a gente vivo, ela automatiza essas informações que foram recebidas desde a primeira infância. Lembra quando eu falei para você que a barriga da mamãe é 7 anos, onde o fator crítico está aberto? Ela vai automatizar. E conforme a gente vai ofertando, o que que ela faz? Automatiza e cria a crença. Ah, entendi. Para manter o Gabriel vivo, um exemplo, eu tenho que manter o Gabriel fora de alguma situação. Para manter ele fora da situação, o que que protege ele? Uma depressão. Ok, então ele pode ser depressivo. É muito louco, tá? Mas é assim que funciona a nossa mente, ela automatizou e é só aquele caminho que ela sabe viver. Por exemplo, quando eu fui abusada sexualmente aos 4 anos de idade, eu estava num rio, é um rio próximo à casa onde eu morava, em Bento Gonçalves, e naquela época, né, eu tô com 45 anos, naquela época se não tinham essas caixas de gelo, de levar, enfim, cooler, né, é o nome. Então, uhum. A gente botava refrigerantes na beira do rio para ir gelando, quando fazia churrasquinho, coisa assim. E o meu abusador foi partir uma melancia. E eu estava junto com ele e foi ali que o abuso aconteceu. O que que minha mente gravou? A melancia. Então, tu vai dizer, não, Tânia, isso é loucura. A mente da gente precisa gravar a todo momento algo. Ela podia ter gravado o rio, ela podia ter gravado as pedras, ela podia ter gravado um homem, ela podia ter gravado, sei lá, uma cor, a melancia. Isso eu tinha esquecido. Passou longos anos da minha vida, toda vez que eu comia melancia passava mal. Mas eu não imaginava que era por causa disso e também nem lembrava disso. Numa das formações internacionais que eu fiz com Anthony Jack, ele falou, tem alguém aqui que quer... Eu falei, olha, eu tenho um negócio que eu não sei se eu tô louca, o quê, mas eu como melancia, eu passo muito mal e eu amo melancia. Amo uma melancia geladinha e tal. Ele falou, você deseja? Olha bem a pergunta, você deseja uma transformação, uma mudança nisso? Sim, sempre tem um contrato, tá? Você deseja essa transformação? Uhum. Sim. Então fecha os teus olhos, daí ele fez o procedimento. Qual o primeiro momento que você sentiu que a melancia te fazia mal? Foi surreal, me levou direto. Foi ali que eu acessei o abuso que eu não lembrava.
Bah.
Foi direto.
Nossa.
Direto pro meu abuso. E o que que minha mente gravou como aviso? Cuidado, cuidado, a melancia faz mal. Aí entra como uma sirene, entende? Podia ter sido o rio.
Aham.
Podia...
Ela é um aviso de proteção. Que a tua mente criou ali um alerta.
É, um alerta, exatamente. Então ela cria um alerta. E daí o que que acontece? Ela cria esse alerta e ela, para preservar a tua vida, porque ela não pode morrer. Lembra que a mente tá ali só para me manter vivo. Ela não vai poder morrer. Uhum. Então o que que ela faz? Cuidado, melancia. Sirene, sirene, sirene. Foge que tu pode morrer. Ela não entende que existe o abuso daquele homem. Ela entende que o abuso está vinculado com um exemplo meu. Pode ser que outras pessoas tenham vinculado a pessoa. Uma série de coisas. Lembra a percepção dos fatos. A percepção.
Eu acho que eu poderia ficar mais umas 2 horas aqui te ouvindo falar. E, nossa, cada coisa que tu fala é mais interessante que a anterior e mais interessante que a anterior. E eu acho que isso aí é a parte da hipnose já, porque eu devo estar assim.
Hipnotizado.
Eu devo ter te permitido entrar em algum momento aí que eu não percebi. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra. Eu antes da gente terminar, e antes de eu não sei mais quanto tempo a gente vai gravar, apesar de eu estar encaminhando a nossa conversa pro final, por causa do tempo mesmo, eu já vou te convidar pra voltar, tá convidadíssimo a voltar pra contar histórias, mais histórias que tu quiser contar sobre hipnose e tudo, pra gente daqui a pouco entrar num lado mais técnico, né? Dessa questão de hipnoterapia. Deixa eu só antes te perguntar. O que a pessoa precisa, qualquer um pode ser um hipnoterapeuta? O que que precisa para ser um hipnoterapeuta?
Então, para ser um hipnoterapeuta, você precisa, claro, ser maior de idade, você precisa ter uma formação de colégio normal, né? Saber ler e escrever, tá? Mas hoje a hipnoterapia, ela conflita muito as faculdades, porque você só precisa entender como a mente funciona. Então você mesmo, Gabriel, pode ser um hipnoterapeuta. Você pode ser, não, mas eu não quero abrir um consultório, então é para a sua vida, para entender a programação da sua família, da sua esposa, para entender como a mente funciona. Basta que você tenha um entendimento e queira, lembra que tudo é poder de uma intenção, eu quero entender a hipnose. Só que, gente, não é uma das coisas que a maioria me pergunta assim, ah, então eu tenho uma formação, o meu instituto aqui em Caxias, e as pessoas dizem, ah, eu vou fazer uma formação e já tô... Gente, você vai fazer uma formação, você se torna hipnoterapeuta, sim. Mas para você ter uma ideia, desde que eu comecei a minha formação em hipnoterapia, eu tenho mais de 50 certificados só na área de hipnose. A gente nunca pode parar de estudar. A gente nunca pode parar de entender a mente, de entender o corpo. Inclusive, eu fiz um MBA, e nesse MBA que fizemos, eu e mais, foi o primeiro MBA do mundo em hipnose. 28 colegas, eu e 28 colegas fizemos um livro chamado Superação, um olhar de dentro para fora, onde contamos as nossas histórias e o que fez a gente começar nesse trabalho lindo de transformação. Então, qualquer pessoa, desde que tenha disponibilidade de querer entender a mente, pode sim se tornar um hipnoterapeuta.
Tânia, deixa eu abusar da tua boa vontade, eu vou ter que te perguntar isso, porque senão depois eu vou me arrepender de não ter te perguntado. Eu fiquei muito curioso com aquela das crianças ali, né? E deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que acho que tu acha que a gente conseguiria fazer assim na gravação, assim, pra eu sentir na pele, digamos assim, ou não é, eu tô simplificando demais a coisa?
Não, a gente pode, claro, inclusive marcar, você diz, fazer uma sessão com você?
Não, alguma coisa que tu consiga fazer assim agora, que a gente tá falando, assim, que nem essa que tu faz pras crianças ali, que eu imaginei que fosse uma coisa mais simples. Assim.
Claro, a gente pode fazer sim. Uma das coisas muito simples que... Eu não sei se você está sentado confortavelmente.
Estou sentado. Tá?
Lembra que você precisa aceitar a sugestão.
Tá.
Tá?
Tá, vou aceitar.
Então, primeira coisa é... Gabriel, você aceita a sugestão de ser hipnotizado?
Eu aceito.
Muito bem. Eu quero que agora você se concentre e cruze as suas mãos. Quando você cruzar ela, eu quero que você levante os teus dois dedos indicadores. É possível?
Sim.
Então a mão está colada. Isso.
Tá, os meus dedos indicadores que eu levante.
Isso. E o resto da mão fica?
Sim.
Grudadinha, tá? Ok?
Sim.
Muito bem. Eu agora quero que você se concentre no som da minha voz. Puxa o ar. Segura, conta até 7 só. Vamos lá? Puxa. Eu quero que você olhe para as suas mãos e se concentre nesses dois dedos levantados e unidos. Eu quero que você grude eles. Eles estão juntos? Muito
Sim.
bem, muito bem. Eu quero que você imagine aquela cola super poderosa. Uma cola Super Bonder ou uma cola Durepox, aquela que você considera a cola que mais faz com que algo grude. Eu quero que você olhe para os teus dedos agora, concentra agora, aceita a sugestão da minha voz e você se concentra nesses dedos. Eu quero que você se imagine colocando esta cola nos teus dedos indicadores, onde eles estão de pé e unidos. Muito bem. Muito bem. Agora, como se eu estivesse aí com você, eu passo uma fita ao redor desses dois dedos e eles se unem cada vez mais. E quanto mais você tentar separar eles, mais grudado você fica. Quanto mais você tentar separar, mais grudado você fica. Quanto mais você tentar separar, mais grudado você fica. Muito bem. Um, dois, três, separa.
Não é possível. Ai, meu Deus. Não, ai, não. Não é possível.
Lembra que Tânia, tudo é sugestão. Como foi pra você?
Uau. Meu Deus, eu cheguei a chorar aqui, não conseguia limpar os olhos. Tu sabe que eu posso... Tu vai soltar eles pra mim?
Já solta. Pode soltar.
Soltou? Uau!
Lembra o que nós conversamos? Tudo é você aceitar. Então você ouve o comando da minha voz, olha para os teus dedos e eles colam.
Não, e eu senti ele, eu não quis falar para não te interromper, mas assim, quando tu falou da fita, eu senti até apertar.
Poder da sugestão.
Sabe, eu senti apertar como se tu tivesse, tanto que eu cheguei a fazer um opa assim, sabe, meu Deus, tá acontecendo mesmo.
Ah, isso é hipnose.
Uau.
O que eu quero te dizer? E olha que lindo, Gabriel, você já parou para pensar se você começar a sugestionar a tua mente para a vida que você deseja ter?
Meu Deus.
E a gente não tem noção disso,
né?
Foi aí a minha virada de chave, quando eu entendi que eu tinha que ressignificar, que o processo ainda está... Tânia, você chegou ao fim? Não. E não quero chegar ao fim, porque quando eu acredito que quando eu chegar ao fim eu vou estar no caixão. A gente sempre vai ter algo para ressignificar. Mas olha o poder que você tem de imaginar, co-criar e ter uma vida extraordinária. É show, né?
Tu sabe, Tânia, que assim, para mim, cada vez fica mais provado, né? Que as respostas, elas estão dentro da gente, as respostas de todas as dúvidas que a gente tem e da ciência, elas estão na gente, estão na natureza, elas estão aqui, a gente só precisa do entendimento e de libertar às vezes a mente, né, para que a gente possa enxergar essas respostas, né, enxergar essas soluções até, né. Tô impressionado.
Uhum. É, e quando eu tenho isso tudo, né, quando eu conheço quem eu sou, e o que é o mais bacana, vamos falar assim, da hipnoterapia, né, ela faz com que você olhe para você. A hipnoterapia faz com que tu olhe para dentro de ti e te conheça. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, quem eu sou. Você já parou para se perguntar, Gabriel, quem você é? O que você é, o que você gosta, para onde você está indo. Nós, seres humanos, não temos essa clareza. Sabe que hoje eu fiz um atendimento, um pouco antes da gente ter essa conversa, e me choca ainda ouvir quando eu pergunto, uma das perguntas que eu faço na primeira vez que eu faço atendimento, eu pergunto para a pessoa, quem é você? E... hoje, de novo, a pessoa repetiu para mim, como outras pessoas repetiram, eu não sei, acho que não sou ninguém.
Uhum.
Eu não sei mais do que eu gosto. Eu não sei. Eu falo, gente, você precisa se conhecer. Quem é o Gabriel? Qual é a cor que o Gabriel gosta? Sabe as coisas mais boas, mais toscas?
Uhum.
Qual a cor? Quem é o Gabriel? Qual é a comida? Você sempre fez o que você está fazendo na sua vida porque alguém quis que você fizesse assim? Ou é uma escolha sua? Se você não sabe quem você é, se você não sabe para qual caminho você vai, qualquer caminho serve. E esse qualquer caminho pode ser tua ruína. E tudo está ligado à natureza. As pessoas perguntam assim, Tânia, qual é a minha missão? Por que que eu estou na Terra? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Gente, o propósito é algo maior que nós temos, né? E a missão, nossas missões, é missão e missão que a gente tem para chegar a um propósito maior. E a primeira missão que nós temos, a primeira, é saber quem somos e por que estamos nesse mundo. E nós precisamos entender que nós viemos para esse mundo para nos tornarmos melhores a todos os dias. É a primeira missão. A segunda missão é um olhar para o próximo. Se você sabe que uma das coisas que eu acho muito engraçado, eu atendi uma moça e ela falou para mim, pois é, eu não consigo me colocar no lugar de ninguém. Eu falo, mas você nem sabe qual é o seu lugar, como é que você vai se colocar no lugar do outro?
Uhum.
A primeira missão nessa vida é sua. Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel? Para que o Gabriel tá aqui? quais os sonhos, Gabriel? Ai, Tânia, eu não sei, não está desenhado na minha cabeça. Mas você precisa saber que para os teus sonhos se tornarem realidade, você precisa saber quem você é. E tudo vai acontecer, Gabriel. Daqui um ano vai acontecer. Daqui 10 anos vai acontecer. E o que, que você tem feito para esse um ano chegar sendo extraordinário, para esse daqui 10 anos chegar e você falar, cara, eu plantei tudo isso. E eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento que a minha primeira missão é comigo mesmo, é olhar para mim, é me acolher, é resgatar minha identidade, é saber quem eu sou, sabe? É tirar aqueles títulos que eu carregava, Gabriel. Quem é a Tânia, aquela menina sofrida, com dívida milionária, que sempre foi muito traída, que sempre teve um abuso, que foi abandonada emocionalmente pelos pais. Abandonem, gente, essas bandeiras. Talvez as pessoas olhem para você nessa identidade de sofrimento, porque você faz questão dessa identidade de sofrimento. As pessoas precisam olhar para você reconhecendo quem você é. Quem você é, Gabriel, e não a tua dor. Quando as pessoas chegarem a isso, tudo se faz diferente. Tudo se transforma.
Tânia, eu... Olha, eu tenho esse podcast aqui há 3 anos quase. E eu acho que essa é a gravação que eu vou terminar mais impressionado de todos, em todos os sentidos, muito positivamente. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Foi lindo essa gravação. É lindo te ouvir falar, a paixão que tu coloca, o amor que tu coloca, o conhecimento que tu passa. Passei por uma experiência incrível agora aqui. Eu podia dizer que foi sem explicação, mas tu já tinha explicado muito bem, né? Mas tu sabe que a gente fica pensando assim, será, né? Será? Então já é uma dúvida a menos que eu tenho na vida agora. Eu quero agradecer muito a Lise, que foi quem nos colocou em contato, que falou contigo, né? Que me apresentou pra ti. Muito obrigado, Lise, um beijão. Muito obrigado mais uma vez. Uma enorme contribuição para esse podcast. E Tânia, para terminar, além de dizer mais uma vez muito obrigado, eu quero que tu termine dizendo como as pessoas te encontram, como as pessoas conhecem teu trabalho, tuas redes sociais, e deixa aí tua mensagem final. E de minha parte, um beijão e muito obrigado.
Olha, quero te agradecer e também agradecer a Lise. A Lise veio para um encontro de mulheres que eu tenho. Tem um encontro onde eu conecto mulheres aqui em Caxias do Sul, em Garibaldi, que é uma cidade próxima. Temos esse encontro também em Brasília. É um encontro onde eu uso tudo que eu aprendi, inclusive técnicas de forte impacto emocional, como caminhar no fogo, caminhar no vidro, e, enfim, outras mais. E ela veio participar e se encantou, e o poder da mente é fabuloso. Então, se você quiser passar por uma experiência comigo, seja no encontro de mulheres, ou você, homem, quer passar numa experiência comigo no consultório, ou você quer assistir uma palestra gratuita comigo, contata, né? As minhas redes é @TâniaHiller no Instagram, TâniaHiller Hipnoterapia no Facebook, e no YouTube Tânia Hiller, e as páginas www.taniahiller.com.br e www.taniahillerhipnoterapia.com.br. E o WhatsApp da minha empresa, o WhatsApp principal, 94-9179-7505. Você pode entrar em contato, você pode adquirir o meu livro da coautoria. Você pode adquirir, inclusive, os e-books que eu escrevi do perdão e as histórias da hipnoterapia. E acompanha ali minha jornada. Quem sabe a gente também pode fazer alguma coisa para mim te contar lá do Peru.
Aham.
O que é aquele encanto de Machu Picchu, de Cusco, fazer a rota dos Incas e entender melhor como você falou, natureza e mente se conectando e transformando tudo. Muito obrigada, Gabriel. De coração, Muito obrigada.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.